Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, viva início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rumo de Braga e na Miróbriga de Santiago do Cacém. Hoje com Ana Lains, cantadeira de fado, com um sorriso nos lábios e de muitas cores. Ana Lains acaba de editar Quatro Caminhos, um disco de quem sente o fado, mas que não tem preconceitos em tocar em outras áreas da música popular portuguesa. Diogo Clemente volta a compor, produzir e tocar viola neste álbum, repleto de músicos, letristas e arranjadores de luxo, como são os casos de Amélia Muge, Felipe Raposo, José Manuel David e Rogério Charras. A 9 de maio, Quatro Caminhos é apresentado ao vivo em Lisboa, no Instituto Franco-Português, um espetáculo que contará com alguns dos convidados deste disco. Vamos então, durante esta hora, conversar com Ana Lains. Thank you.
povoado. Nasci do mundo e da vida, não sou nascida do fado. Nasci do mundo e da vida, de uma memória perdida, de um tempo certo e errado, de uma memória perdida, de um tempo certo e errado. Não sou nascida do fado, nasci do pouco e do tanto. Não sou nascida do fado, nasci do pouco e do tanto, da terra e do mar salgado, do amor, da dor e do pranto, da terra e do mar salgado. Nascida do fado, nasci do canto do vento. Não sou nascida do fado, nasci do canto do vento, do encanto de um momento, de um destino. E se eu não nasci do fado, nem da saudade de alguém? E se eu não nasci do fado, nem da saudade de alguém? Se o fado me foi negado, eu não nasci de ninguém. Se o fado me foi negado, eu não nasci de ninguém.
Olá, Ana. Quatro Caminhos representa um disco, um trabalho, que vai ao fado, mas vai a muitos outros caminhos da música tradicional portuguesa. Hoje em dia nós vemos várias cantoras que... são do fado, mas não são do fado, não é? são um bocado de todo o lado. Mas há uma certa intolerância por parte de quem é do fado para com este tipo de cantoras, não é verdade?
Olá, Luís. É verdade. Infelizmente, e eu pessoalmente não acho que faça muito sentido já nos dias que correm, quer dizer. Nós temos provas ao longo já de muitos anos para trás de tantos géneros musicais que têm sofrido a sua evolução e que, na minha opinião, na maior parte das vezes não significa que se esteja a abandonar as origens, enfim, simplesmente significa visitar o género com outras sonoridades, nunca com a intenção de alterar o que quer que seja em termos de regras e de... que eu compreendo que há regras que têm que ser cumpridas. Agora, no meu caso específico, não fazia sentido ser de outra maneira, por muito que às vezes seja complicado de gerir esta história de fazer parte de tantas casas. Mas eu, quando comecei a cantar como profissional, fiz tantas coisas, não me dediquei só ao fado, ainda que o fado faça parte da minha vida desde os meus 15 anos, portanto, que é algo que se calhar muita gente desconhece. Mas eu já estive mais preocupada, com franqueza, já estive mais preocupada e sinto que neste momento as pessoas começam a ter outra abertura, talvez porque já vão tendo mais conhecimento sobre o meu trabalho, já vai havendo mais abertura.
Mas aqui neste disco há uma marca que reflete isso, que é o tema que escreveu, não é?
Não sou nascida do fado,
que ao fim e ao cabo é também um desabafo sobre este tipo de discriminação.
É, eu costumo chamar-lhe o grito do Ipiranga, não é?
O que é que eles apontam? O que é que os puristas do fado apontam em si e noutras cantoras que tanto podem cantar fado como podem ir a outras áreas musicais, à música popular portuguesa ou à bossa nova?
Eu acho que...
Só cantoras, como cantores.
Claro,
agora também
certeza.
Temos um exemplo do António Zambujo, que vai brilhantemente do fado à bossa nova, enfim, não é?
Brilhantemente, exatamente. Uhum. E é alguém de quem tenho acompanhado a carreira e sei que para ele também não tem sido
ou
muito fácil.
Ou como o Ricardo Ribeiro, que vai do fado à música árabe, assim num ápice e ninguém dá por isso, não é?
É verdade.
Enfim.
É verdade. Não, é assim, eu compreendo, com franqueza, compreendo. E é importante salvaguardar esse ponto, que eu compreendo que para quem sempre viveu dentro do fado é complicado sentir portanto, estes visitantes a ocupar um espaço que na opinião deles por direito não é nosso. Eu compreendo, mas o que eu sinto essencialmente é que eu pessoalmente tenho mais respeito pelo fado e pelos tradicionalistas e pelos puristas do que sinto por parte deles, porque da mesma forma que eu compreendo a visão deles, eles deveriam compreender que eu, por meu lado, tive experiências que me levaram aqui, que me trouxeram aqui, aos quatro caminhos, que são os meus 4, 5, 10, 20 caminhos que eu tenho na música. E é essa falta de abertura por parte de determinadas pessoas, portanto, não, também é importante salientar que não é toda a gente, não é? Essa falta de abertura que eu lastimo.
Mas apesar de haver aqui vários estilos, desde a música popular portuguesa ao fado, há alguma coisa também filtrada, não é? Não aparecem aqui algumas áreas por onde passaste? Jazz, bossa nova...
Claro, claro. Não, elas acabam por estar presentes de uma forma, enfim,
não
tão explícita. Não
é? No ADN, mas...
Na forma de estar na música, na forma de cantar, não é? Até na minha própria visão. Em relação à música, em relação à música portuguesa em especial, porque eu devo dizer que o facto de ter passado por tantas experiências e por tantos géneros musicais acaba por me fazer valorizar ainda mais a minha música, a música portuguesa, o fado, a música tradicional, que são as minhas duas principais referências, não é? Enfim, e eu acho que estes quatro caminhos... dentro da sua incoerência, da sua provável incoerência, são bastante coesos, até porque acho que há muitos pontos de ligação. E eu, pessoalmente, estou muito contente com o resultado final, porque acho que é a minha cara, e acima de tudo é isso que é importante. Portanto, dentro de tantas cores, eu costumo, inclusivamente, afirmar que sou uma cantora colorida, porque acho imensa graça a essa expressão.
Alguém pode pensar que é alguma espécie de Carmen Miranda, ou coisa assim.
Porque...
Mas colorida no sentido de ter muitas paletes na música, não é? Não ser só um estilo.
Exatamente. Luís, acima de tudo, para mim, enquanto intérprete, independentemente de cantar, enfim, de cantar, tocar, o que quer que seja, eu acho que tem que se ter em atenção o ambiente, não é? De cada tema, a mensagem que cada tema quer passar. Então, nós temos obrigação, pelo menos eu penso assim, nós intérpretes temos obrigação de nos moldar à mensagem que cada música tem.
Beijo em beijoeiro, beijo chica o ano inteiro, beijo queiro, beijo quinho, lá vens tu. Thank you.
esse ser colorido, por um lado, para além de se cantarem vários autores, de se cantarem vários estilos, é também arriscar no fado em ir buscar um clarinete, ir buscar uma bilha, ir buscar vários instrumentos, acordeão, como aparecem aqui neste disco. Por exemplo, não é um fado, mas é engraçada a forma como é colocado um clarinete no Beijo de Moça.
Sim, e o Beijo de Moça é uma canção.
Exato.
Não é uma canção, eu acho que é...
Mas há aí outros exemplos de fado onde...
Há outros exemplos. Temos, por exemplo, o próprio Não Sei Porque Te Foste Embora, não é? Que nós decidimos tocar com piano, tendo o piano como base. Enfim, pode ser um grande atrevimento, mas também pode não ser. Na realidade, eu pessoalmente não vejo as coisas assim. Isto é tão natural para mim.
Mas o piano também já é um instrumento do fado, não é? Portanto, a Amália Ouvido, o Alan Ullman também faz ao piano, não é?
É verdade, mas nós sabemos que, inclusivamente, a própria Dona Amália terá tido os seus problemas com tanta inovação que trouxe. Uhum. Não é? Hoje em dia
temos vários exemplos de fado a partir do piano. Por exemplo, Mário Moita é um exemplo.
Exatamente.
E faz carreira no Japão. Enfim.
Exatamente, exatamente. É. Portanto, eu não estou preocupada com se é fado, se não é fado, enfim, com qualquer tipo de conotação. Eu acho que faço música, tenho as minhas influências, tenho as minhas referências. Eu acho que é assim na vida.
Mas para vocês é um bocado melindre, não é? Parece que estão a pisar num terreno sagrado, não é? E nós voltamos outra vez à conversa dos puristas, mas é preciso ter cuidado como se aborda o fado, não é?
Eu não tenho cuidado nenhum, confesso, não tenho cuidado nenhum. O único cuidado que tenho é respeitar as pessoas que o fazem da forma tradicional, porque essa foi a sua vivência. Por exemplo, eu terei alguma dificuldade em respeitar alguém que neste momento, imagino, nunca cantou fado na vida e como o fado está na moda, de repente agarra numa viola, numa guitarra e num baixo e faz-se à estrada, faz concertos de fado e não faz ideia de nada, nem de coisa nenhuma, portanto, mas é fado, porque está com a estrutura normal e tal, portanto, não sei o que lhe diga em relação a isso. Vou deixar essa questão para os musicólogos do nosso país e vou-me limitar a continuar a fazer música e a trilhar o meu caminho. Não é? Uhum.
Mas à semelhança do que acontece com outras cantoras que vêm da área do fado, mais facilmente reconhecem, mais facilmente têm um reconhecimento internacional do que têm um reconhecimento entre portas. E, por exemplo, a pessoa que o Diogo Clemente acompanha, que é a Marisa, que produz este disco, que faz boa parte dos arranjos deste disco, temos esse grande exemplo, não é? Uhum. Só começou a ser conhecida cá dentro depois da
BBC,
de a terem reconhecido lá fora, não é? Sim. Isto, porque é que isto acontecerá sistematicamente?
Eu acho que está-nos no sangue dar valor ao que não é nosso. Talvez porque o que é nosso nós habituamos-nos às coisas, não é? E dá-se sempre mais importância ao que nós desconhecemos, ao que suscita alguma curiosidade. Então o fado, sendo português, não suscita grande curiosidade aos portugueses, suscita a quem está lá fora. E quem diz o fado diz a música de cariz português, não é? Porque há outras bandas de música.
Mas há outras músicas tradicionais portuguesas que não são conhecidas lá fora. Lá fora é mais o fado, não é?
É mais o fado. Mas hoje em dia já... A história do circuito da World Music veio abrir uma série de portas à música tradicional portuguesa, não é? E ao fado, consequentemente, também, claro. Aliás, primeiramente ao fado, depois à música tradicional.
Mas, por exemplo, como é que te apresentam lá fora?
Como fadista. É uma chatice. Apresentam-me como fadista e isso, e confesso, que me deixa um bocadinho constrangido.
E como é que ficam as outras músicas?
As outras músicas são sempre muito bem recebidas.
Por exemplo, como é que fica o Ricochete, que é um pura música popular portuguesa? Como é que fica o Beija-Flor, o Beijo de Moça, perdão, Derivações?
Eu ainda não tive a oportunidade de apresentar este disco no estrangeiro. Nós vamos começar o primeiro concerto que temos no estrangeiro com este disco, é agora na República Checa, dia 4 de maio. Portanto, vai ser o início de uma turnézinha internacional. Mas... Em relação ao meu primeiro disco, Sentidos, que tive a oportunidade de apresentar em muitos países, eu, à parte de apresentar os temas do disco, apresentava também algumas homenagens, enfim, ao nosso cancioneiro e à recolha de Giacometti, enfim, e cantava a Faixinha Verde, cantava Cantiga Bailada com arranjos feitos pelo Paulo Loureiro, que é o meu diretor musical em palco. E as pessoas gostam. e vêm perguntar, mas o que é? E porquê? Porque as pessoas não gostam até conhecerem, não é? As pessoas, se não têm consciência da existência das coisas, não podem gostar ou não gostar e criar uma opinião. E acham graça. E eu fico muito contente porque apercebo-me que realmente esta luta, que tem sido uma luta constante...
As pessoas apercebem-se que não estás a cantar fado, é isso?
Apercebem, porque eu também faço questão de dizer. Uhum. Eu faço questão de me apresentar sempre como uma cantora portuguesa, que canta fado, canta música tradicional e que dá muita importância à nossa poesia, enfim. E apresento sempre os meus concertos como uma viagem pela nossa Portugalidade. Então as pessoas compreendem, há ali um contexto, portanto as músicas não caem do céu, do nada, e então se há um contexto e nós temos a preocupação de lhes passar essa ideia, as pessoas ficam abertas automaticamente, ficam curiosas e torna tudo muito mais fácil. Uhum.
Quatro Caminhos foi gravado com vários músicos que não fazem parte da tua banda com que atuas agora, porque fazem parte, tocam geralmente com outras cantoras ou cantores. qual é a dificuldade de uma pessoa estar a gravar um disco em que tem os músicos só quando estão a descansar, não é? Entre as digressões e músicos que estão sempre na Europa, nos Estados Unidos.
Claro.
Nem
claro.
Sempre estão cá, não é?
Eu sempre soube que este segundo disco voltaria a ser produzido pelo Diogo, não é? Era um acordo que nós
Diogo
tínhamos.
Clemente.
Pelo Diogo Exato. Clemente. É óbvio que quando nós confiamos o nosso trabalho a um produtor, não vamos interferir grandemente nos músicos que são escolhidos, não é? Portanto, o Diogo tem a sua equipa de trabalho, que são excelentes músicos, portanto, eu não tinha que duvidar de coisa nenhuma. Aliás, se calhar 50% desses músicos também gravaram o meu primeiro disco, portanto, já havia algum conhecimento de causa. Portanto, isso facilita, como é óbvio, não é? Porque eu confio no Diogo como em mim mesma. E automaticamente confio nos músicos com quem ele conta. Portanto, acaba por não ser assim tão complicado.
Foi ele, então,
complicado.
Que foi escolhendo os músicos?
Foi. Sendo que, por exemplo, o Luís Guerreiro tem participação neste disco, o Paulo Loureiro tem participação neste disco.
São músicos da atual formação,
são músicos
não é?
da atual formação, Exato. Precisamente. Portanto, não foi muito difícil, sinceramente. E depois estamos a falar de músicos excelentes, que não há motivo absolutamente nenhum para me sentir insegura. Uhum. Antes, pelo contrário.
E depois há aqui também a inclusão de uma trindade aqui, uma santíssima trindade da música popular portuguesa, de todo o terreno, não é? Porque são músicos que são da área do popular, mas tão depressa estão em várias correntes musicais nacionais. Estou a falar do Filipe Raposo, um músico que vem do jazz, mas que é um colaborador atual da Amélia Mus. Estamos a falar da Amélia Mus, que assina aqui várias letras deste disco, e do José Manuel David, também, dos Gaiteiros de Lisboa, que habitualmente colabora com a Amélia Mus, toca com ela quando pode. São quase uma espécie de irmãos siameses, em termos de criatividade.
É,
não é?
Verdade.
Ela nas letras, ele
a
construir melodias, a construir arranjos. Enfim... colaborar com esta gente, como é que foi? Foste tu que os convocaste? Foi o Diogo Clemente que os convocou?
Foi uma honra. Foi uma honra. E fui eu que contactei a Amélia. Eu contactei a Amélia primeiramente porque, lá está, desde sempre eu sabia que a minha sonoridade tinha que cheirar a fado, tinha que cheirar a música tradicional. Ora, no primeiro disco eu contei essencialmente com pessoas que estão ligadas ao fado. Ainda que já se sinta esse cheirinho, a música tradicional, porque o Diogo, felizmente, também vem do fado, mas tem muita abertura a outros géneros, e em especial a nossa música tradicional, não é? Mas neste segundo disco, para fazer, portanto, essa ponte entre o fado e a música tradicional, eu senti que, para ser mais coisa, eu precisaria de contar com pessoas que estivessem intimamente ligados à nossa música tradicional. E foi o caso da Amélia, portanto, eu falei com a Amélia no sentido de a Amélia me escrever um tema. Conversa vai, conversa vem, 5 horas depois, 4, 5 horas depois, eu já tinha falado com a Amélia para ser assim, uma espécie de braço direito no que toca à escolha do meu repertório. Porque é uma enciclopédia, aquela senhora, literalmente, é uma enciclopédia. E sabendo eu o que queria dizer, não consegui que me ocorresse melhor pessoa para me ajudar na elaboração do repertório e dos poemas que eu queria cantar. Depois a Amélia acabou por me fazer também algumas sugestões. Olha, porque é que para este poema estou a imaginar este poema com uma música de fulano tal? E é aí que entra, por exemplo, o José Manuel David. O Filipe Raposo com a Parolagem da Vida e Danida nas aspas aspas. Portanto, eu posso dizer que em relação ao que eu disse, às palavras que eu digo, a Amélia tem uma importância determinante. Depois vem o Diogo, não é? Com a parte musical, com a parte da produção e dos arranjos.
Parti com as horas e a razão. Cheguei mais um adeus, mais uma vez. Porque há de ser maior que a angústia o meu perdão. Porque hei de sempre estar na soma que Deus fez. Parti, já sei longe, sem olhar. Cheguei com olhos d'água à tua mão. ainda tem a casa por esperar. E deixo o frio, a dor e as roupas pelo chão. Depois, pouco mais que um outono, vem para ficar sobre mim. Sei de cor esta entrega, a noite vem. Meu amor, somos barcos de outro mar. Nós morremos devagar e nascemos pela manhã.
Tens apenas um espetáculo agendado agora para os próximos tempos, em Lisboa, no Instituto Franco-Português.
Sim, depois
é o 8 ou 9 de maio, não é?
É, depois tenho o 9 de julho também. Já
é 9 de julho também.
Na Feira do Artesanato do
Mas Turismo. É muito difícil tocar
é
em Portugal.
É muito difícil, mas a culpa também não é só dos programadores, a culpa também é muito nossa. Eu acho que há uma desunião total e completa dos músicos cá em Portugal, que provavelmente não se sentem em países como em França, como até nos Estados Unidos. Tenho tido a oportunidade de conversar com muitos colegas de outros países que não percebem como é que, por exemplo, nós não temos um sindicato que funcione. Não é? Nós não fazemos valer os nossos direitos, nós não fazemos valer os nossos deveres, porque nós temos deveres. E eu acho que o que está incutido muito na nossa mentalidade enquanto portugueses é a história de que temos muitos direitos e não temos deveres. Não é? Tudo fala mal. Mas não, há que construir. Nós temos que construir, não é só destruir. Concordo plenamente com a Amélia quando ela fala das dificuldades em relação às salas, como é óbvio, mas acho que tem que começar em nós. Por exemplo, no que toca aos valores dos cachês, que eu acho que são absurdos, tendo em conta o nosso mercado, o nosso ordenado mínimo, as nossas capacidades económicas, o preço dos discos é absurdo. E então não faz muito sentido para mim sentir que a forma que existe de lutar contra uma crise que está instalada há tantos anos, não é de hoje, é subir. Vamos subir os preços de tudo. Está errado, eu acho que está tão errado. É uma forma de pensar tão errada. Eu luto todos os dias, dentro da minha pequenez, contra todos estes fatores, mas é muito complicado. É muito complicado porque lá está. Essa desunião existe e é óbvio que torna tudo muito mais complicado. Portanto, é o apelo que eu deixo aos músicos do nosso país.
Seria preciso, então, na tua opinião, criar um lobbying, no bom sentido, entre aspas, para que os músicos se entendessem e que...
Claro, nós, eu acho que na realidade nós estamos todos aqui para o mesmo, não é? Temos amor pela música, temos uma grande paixão e queremos viver dela. Então, se é algo que temos em comum, vamos nos ajudar. Quer dizer, há sindicatos em todas as áreas. Quer dizer, nós supostamente temos um sindicato dos músicos. Ainda há pouco tempo eu falava disso com o Paulo de Carvalho, que esse sindicato existe, mas caramba, existe, mas se não tiver associados não pode funcionar, não é? Para começar, portanto é complicado.
E este disco então será apresentado no Instituto Franco-Português, ainda haverá mais um espetáculo e será sobretudo apresentado lá fora, não é?
Sim, para já há várias coisas agendadas lá fora, sim.
Que países é que agora vão receber este Quatro Caminhos?
Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, França. Estamos a planear algumas coisas também para os Estados Unidos. Grécia também está a ser falado, enfim, estamos em fase de construção, não é? O disco acabou de sair, mas estamos em fase de construção. República Checa é por onde vamos começar, então vamos a Praga, vamos estar em Praga no dia 4 de maio.
Será entre maio e...
Vai sendo.
Assim
vai
que,
sendo.
Que for ocorrendo, não é?
É, para já as coisas que tenho marcadas são espetáculos para maio e para junho. Depois vai-se marcando, com certeza. E dia 9 de maio é um concerto importantíssimo para mim, porque pela primeira vez vou ter a oportunidade de apresentar um concerto.
Portanto, isso será um espetáculo com a tua banda e
com variedíssimos
convidados que participaram neste disco.
Sim, sim.
Estamos a falar então do Diogo Clemente, do Vicky.
Vicky, vou tentar. Vou tentar.
Exato.
O Filipe Raposo também a acompanhar a Parolagem da Vida, que foi o tema que ele escreveu. Vamos ver. Portanto, há uma série de pessoas ainda que são ainda uma incógnita. Mas para já, estes foram os convites que eu fiz e senti alguma receptividade. E tenho a certeza que vai ser um concerto muito repleto de emoções e vai ser, lá está, uma grande viagem pela música portuguesa, desde o fado à música tradicional.
Se fim da morte não espero nada, vou mas é fazer-me a estrada, andar com a vida ao despido e sobretudo no entro manter a cara lavada, a cantar a desgarrada, a acabar espiga, se assim quiser a cantiga, e bailar e fazer pose no prato do arroz doce, para alegrar a madrugada, vou mas a fazer-me a estrada da morte. Dá sempre aquilo que tem, dá fantasia escondida de qualquer coisa perdida. Não sei se fico, se vou, eu já nem sei onde estou. Com tanta hora de estrada, eu já nem sei estar parada. E se hoje subiu, continuo, mas sorriu. Vou, mas é fazer-me a estrada da morte. Não espero nada. Quem veio acudir, ouço contar uma história com voz de pai ou de mãe. Ao pé de mim está alguém e nunca é a fingir. Quando estou quase a dormir, chegado o tempo das madres, com as luzes apagadas, eu olho o mundo daqui e que lindo que ele é. E ao vê-lo eu sinto até que já morria por ti. Vou mas é fazer-me a estrada da morte. Não espero nada. Thank you.
uma das situações que te ocorreu recentemente, e isto derivado um bocado de hoje em dia estarmos todos em rede e do uso das redes sociais, quem, músico que não usa redes sociais é um músico que está fora do circuito, é um bocado, não é? Uma pessoa, um inglês ou um norte-americano que quer pesquisar fado, vai ao MySpace e encontra, não é? O Boy George tropeçou em ti, mas a questão hoje em dia é que parece-me que o MySpace hoje em dia está a perder um bocado de fulgor para outras redes sociais, nomeadamente o Facebook. Como é que tu sentes isto? Hoje em dia, para só ouvir música, ainda é o MySpace que conta?
Eu pessoalmente também sinto que o MySpace está a ficar um bocadinho aquém quando comparado com o Facebook, que neste momento é a rede social que mais movimenta gente, não é? E notícias e tudo
mais.
Há
mais interatividade, não é?
Eu acho que sim, eu pelo menos sinto isso na pele, porque vou ao meu MySpace, vou ao meu Facebook e o número de visitas não tem nada a ver. Sendo que neste momento, por acaso, talvez porque o disco acabou de sair e há alguma curiosidade em torno do disco, o MySpace está com muitas visitas também. E em termos de informação específica sobre o nosso trabalho, em termos de agenda, em termos de notícias e tudo mais, ainda, na minha opinião, continua a ser o mais indicado. E sei que é, em termos profissionais, mais até do que em termos de fãs, em termos pessoais, em termos profissionais, ainda é o mais importante, eu acho. Eu acho que sim. Sendo que eu, como disse, dinamizo muito mais o Facebook.
Mas é preciso dar atenção a todos, não é?
É preciso dar atenção a todos e quando o Boy George me descobre no MySpace, eu tenho que ter todo o respeito do mundo pelo MySpace, não é?
Exato. Mas tanto foi o Boy George como poderia ser outro músico ou outro cantor.
Claro.
Isto acontece regularmente, não é? Não é regularmente, mas pode acontecer muito naturalmente este tipo de contactos.
Eu acho que sim, quero dizer, hoje em dia nós temos tudo no nosso nariz, não é? As pessoas só não veem, só não pesquisam se não quiserem, se não estiverem interessadas, não é?
Tu própria, por vezes, perdes-te um bocado no MySpace a encontrar músicos ou músicas que ainda não tinhas ouvido, não é? E se calhar até fica aquele bichinho, grande guitarrista ou grande
com
outro
certeza,
músico.
Com certeza.
Seria interessante fazer uma colaboração com ele, não é?
Ah, isso nós pensamos sempre que seria interessante, não é? Mas essencialmente, O que me acontece a mim pessoalmente com mais frequência é conhecer pessoas, não é? Músicos, e trocar experiências, não é? Isto é, as dificuldades que também eles vão tendo no seu país e às vezes a própria oportunidade que surge de nos conhecermos depois pessoalmente, quando surge a oportunidade de fazer um concerto no país da pessoa em questão.
Mas
enfim,
que
em termos de intercâmbio...
Tens então conhecido músicos em que o primeiro contacto se dá através do MySpace?
Sim, sim, sim. Não ninguém, de pessoas de grande relevo, mas tenho. E achei muito interessante o facto do Boy George me ter encontrado no MySpace, porque também a gente pensa que as pessoas não têm tempo e que estão sempre muito ocupadas.
E o que é que derivou daí? Foi uma colaboração, um dueto num tema que vai ser editado?
Acho
do
que já
próximo
foi editado
dele, é?
Agora no final de março, sim. No disco dele. Foi uma experiência interessante.
E depois disso, haverá mais alguma coisa? Ou foi apenas essa colaboração?
Tem-se falado na possibilidade de fazermos um concerto em conjunto em Londres. Agora vamos ver como é que nós vamos resolver esta questão. Eu tinha todo o gosto, como é óbvio. Tinha todo o gosto. Infelizmente, em dezembro, quando ele fez a apresentação do single, eu não tive a oportunidade de estar. Mas vamos ver num futuro próximo, tem-se falado sobre essa possibilidade e inclusivamente, quem sabe, dele até vir a Portugal e de fazermos o mesmo por cá.
Mas o que é que ele, por exemplo, procurava numa cantora portuguesa ou numa cantora de fado? O que é que ele queria fazer com o fado?
Eu acho que procurava aquilo que se procura hoje em dia nos sons étnicos, não é? O
será
étnico
o
está na moda.
Exótico, será
o lado exótico, exatamente.
A musicalidade da língua portuguesa será...
Eu acho que lá está toda a curiosidade que existe hoje em dia em torno do fado, e não só do fado, mas de toda a música étnica por todo o mundo, não é? Temos o exemplo do Sting, não é? Que quis fazer aquele dueto com aquele cantor israelita, penso eu, não sei, não me lembro agora.
Sim, whatever. Há cada vez mais.
Exatamente, a própria Ana Moura, sim. Com o Prince, com os Rolling Stones. Portanto, há muita curiosidade em torno do que é exótico. sempre houve, não é? Na realidade, sendo que hoje em dia o exótico está na moda, portanto acaba por haver um crescendo em relação a essa questão, e foi isso.
Mas achas então que o fado conquista audiências pelo fator exótico, será isso?
Eu acho que essencialmente sim. Então, a partir do momento que as pessoas não compreendem o que nós estamos a dizer, não vai ser com certeza porque acham muita graça à poesia, por exemplo, não é? Eu acho que tem a ver com a sonoridade.
Mas eu sei de histórias que houve pessoas que aprenderam português exatamente para perceberem as letras do fado.
E para cantarem.
E para cantarem também.
E para cantarem, claro, eu acho que depois vem por acréscimo, não é?
Mas o fado também será um pouco a forma como se canta e a forma como vem cá das entranhas, também não será isso que fascina os estrangeiros, não é?
Claro, 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 eu acho que sim, é um bocadinho de tudo, é o som da guitarra, é até estruturalmente o fado é uma música diferente, não é? E depois, claro, essencialmente é a forma como se canta e a intensidade que se dá, não é? As palavras que se cantam, tanto que as pessoas maioritariamente não percebem o que nós dizemos, mas acabam por sentir o que nós estamos a cantar. Portanto, isto é um fenómeno que só pode ser explicado com o facto da nossa alma ter uma força muito grande, do lado espiritual ter uma força muito grande, porque a partir do momento que uma pessoa se entrega verdadeiramente ao que faz, as pessoas têm que receber. Uhum. Têm que receber. Aliás, eu já fiz uma experiência que eu achei muita graça, que foi não cantar com letra, cantar com um A, U, e as pessoas sentirem. Portanto, a partir daí é a força que tem a nossa forma de nos expressarmos.
E consegues estabelecer diferenças entre plateias, pelos países onde passaste, isto é, se há... Ou os ingleses têm uma forma de entender, de consumir o fado diferente dos franceses ou dos holandeses? Ou,
uhum. Sim, nota-se, claro que se nota a diferença. Por exemplo, na Grécia eu achei muita graça porque as pessoas são muito mais efusivas no que toca à forma de receber o fado do que eu pensei. Por exemplo, na Bélgica.
Mas a guitarra portuguesa, o som da guitarra portuguesa também é um bocadinho semelhante ao bouzouki, não é?
E tem piada que na Grécia fizemos, no último concerto daqueles 7 concertos que fizemos, no último usámos o bouzouki.
Não me digam que tocaram os orba ou uma coisa assim.
Não, tocámos o fado de moraria estilizado, tanto um fado tradicional, puro tradicional, com bouzouki.
Uhum.
E foi o máximo.
Fica bem, não é?
Fica ótimo, fica. Exato. Ótimo, não fica bem porque...
O que é que diriam os puristas do fado?
Oh, meu Deus!
Ao ouvirem um bouzouki, não?
Cruciam-me.
Em vez da guitarra portuguesa.
Não sei. Provavelmente crucificavam-me. Mas a ideia até nem foi minha, acabou por ser mesmo na altura, era o Diogo Clemente que tocava comigo e o Ângelo Freire. E a ideia até surgiu deles, compraram bouzoukis todos, toda a gente comprou bouzoukis e fizemos esse intercâmbio, até porque o violoncelista que tocou comigo nesses concertos na Grécia era um violoncelista grego. Nós não tivemos possibilidade de levar o nosso, era um violoncelista grego. Portanto, palavras para quê? A música não tem regras, não tem fronteiras, não é?
Não sei porque te foste embora, não sei que mal te fiz, que importa, só sei que o dia corre aquela hora. Não sei porque não vens bater-me à porta. Não sei se gostas de outra agora. Se estou ou não para ti já morta. Não sei, não sei, nem me interessa. Não me sais é da cabeça que não vê que te esqueci. Não sei, não sei o que é isto. Já não gosto e não resisto. Não te quero e penso em ti. Não quero este meu crer no peito. Não quero esperar por ti, nem espero. Não quero que me queiras contrafeito. Nem quero que tu saibas que te quero. Depois deste meu crer desfeito, não quero o teu amor sincero. Não quero mais encontrar-te, nem ouvir-te, nem falar-te, nem sentir o teu calor. Porque eu não quero que vejas que este amor que não desejas só deseja o teu amor. sentir o teu calor, porque eu não quero que vejas que este amor que não desejas só deseja o teu amor.
Tu até estás numa editora que é a Difference do Samuel, que também assina aqui um tema, não é?
É verdade.
Ele é um label manager, mas também compõe, não só para ti, como também um grupo que é o Citânia, penso
eu. Citânia, sim, não é? Deve estar a sair.
E o Citânia, que também tem uma mistura de músicos portugueses com gente grega,
tem,
não é?
Tem.
Aquilo que eu te perguntava é se ainda não se proporcionou, para além destas experiências com o violoncelista, haver no teu trabalho um lado mais mediterrâneo, isto é, músicos gregos, italianos,
não, ainda
a colaborarem
não.
Contigo, ou tu aqui também tocas cantas um tema em língua castelhana, não é? Do Rubandário, pode ser uma porta de entrada ou uma porta de saída para explorar as outras línguas. Não sentes essa vontade?
Por enquanto não, e no caso específico deste tema, ou a ti. Portanto, do Rubandario, ele é uruguaio. E foi um poema. As pessoas, eu compreendo que pode às vezes criar-se em torno desta minha escolha alguma polémica, porque então defendes tanto a música portuguesa e a língua portuguesa e vais cantar um tema em castelhano. Quer dizer,
pronto, tens um tema do Uruguai, como também tens um tema de um brasileiro.
De um brasileiro, exatamente, do Carlos, mas aí já é mais fácil porque é português, então as pessoas já lhes passam um bocadinho mais ao lado. Agora, este tema especificamente, o a ti, quer dizer, as coisas têm que surgir naturalmente, eu acho que nós não podemos forçá-las só porque sim. Não é? E neste caso específico eu adoro este poema tem uma imagem lindíssima e eu não conseguia evitar de o incluir, portanto foi natural, aconteceu, teve que ser. E no que toca à participação com outros músicos, eu acho que naturalmente as coisas também vão acabar por acontecer se tiverem que acontecer, portanto eu não vou procurar um músico grego, nem chinês, nem nada, só porque sim.
Eu estava a fazer esta pergunta exatamente porque existe esta troca
Existe, eu acho que é muito saudável.
Na tua editora, não é? Portanto, de músicos portugueses com gregos.
Claro.
E poderia também...
Poderia
ser infectada por isso, não é?
É, poderia.
Não infectada no mau sentido, mas tocada.
Claro. Não, e se acontecer, vou estar completamente aberta à possibilidade de... Porque não tenho, lá está, as tais fronteiras.
Muito obrigado então por teres vindo aqui à Terra Pura.
Obrigada, Luís.
Rocas.